Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço. Aí no seu celular, no seu computador, você que nos ouve na caixinha de som, no fone de ouvido, a gente chega de tudo que é jeito aí pro nosso ouvinte, né, Tayana?
Em todos os lugares, em todos os momentos. Tem gente que escuta na academia, tem gente que escuta lavando a louça.
No ônibus, no carro.
No ônibus, no carro.
Pois é.
Antes de dormir.
Essa é a vantagem do podcast, né? Podcast a gente leva pra qualquer canto, a gente pode ouvir a qualquer hora.
Quantas vezes quiser.
Quantas vezes quiser, a gente não perde a validade, né? Não perde o prazo de validade. A gente tem aí sempre um tema atual para discussão, para que você esteja bem informado e muito importante você compartilhar informação confiável.
Mande... Eu ia falar isso agora, e você ainda pode compartilhar.
Exatamente. Pode mandar pro seu amigo, pra sua família, enfim, para as pessoas que você quer que se mantenham bem informadas. Mande o Jabuticaba Sem Caroço. Nossos episódios estão à disposição nas principais plataformas de áudio, no site da Sputnik Brasil. Você manda pelo WhatsApp o link, manda no Telegram, manda na sua rede social favorita, no Twitter, no Instagram. Você pode mandar também no Facebook. Fique à vontade, vamos compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo com os nossos amigos, com os nossos familiares. E falando nisso, a gente fala de compartilhar informação, conhecimento. A gente está na era da informação e a comunicação parece que é um gargalo aí em relação ao atual governo, né, Tayana? É uma crise de popularidade que está instalada. Essa é a avaliação de alguns assessores, de políticos ligados ao atual governo federal. A crise na popularidade do presidente Lula é o tema do programa de hoje.
Abrindo os trabalhos.
Pois é, Maurício, as pesquisas mostram que a popularidade de Lula está em queda e, em meio a isso, o presidente concedeu uma entrevista à rede de televisão SBT, atacou novamente o mercado financeiro, classificando de, abre aspas, dinossauro voraz que quer tudo para ele e nada para o povo, fecha aspas. E repetiu as críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Assessores, como você disse, avaliam que Lula está acertando no difícil, como, por exemplo, aí fazendo a economia crescer, a inflação cair, o desemprego reduzir, mas está errando no que seria mais fácil ao adotar uma postura à esquerda em um país conservador.
Pois é, um erro de estratégia na avaliação de assessores palacianos, de políticos ligados aí ao governo federal, uma falha principalmente de comunicação, né? Os resultados estão aparecendo, no entanto, a impressão desses resultados, né? A sensação desses resultados não está chegando de forma satisfatória para a população, já que há falhas na comunicação, na avaliação aí desses assessores, principalmente nas redes sociais, né? Inclusive, numa reunião ministerial, o presidente Lula admitiu que muito mais precisa ser feito, né? Além do que já está sendo realizado, né? Das entregas que o governo está fazendo, especialmente no campo da economia, muito mais precisa ser feito para que a população tome conhecimento, para que a população tenha boas notícias em vez de receber as conspirações que são produzidas aí pela oposição, que sabe trabalhar muito bem no campo da comunicação, utilizar muito bem as redes sociais. Bom, esses erros apontados aí em relação às estratégias do atual governo, Tayana, são, por exemplo, falas sobre Israel, sobre Venezuela, a atuação do governo no campo da segurança pública, e o Lula, né, deu azar de terem ocorrido as duas primeiras fugas em presídios federais de segurança máxima em seu governo, em sua gestão. Esses três fatores, na opinião, na avaliação de assessores do governo, ajudaram a piorar a imagem do petista nessas pesquisas de opinião, né, Tayana?
E o próprio Lula chegou a admitir que o governo ainda está muito aquém do que prometeu e afirma que não há motivo para receber 100% de popularidade. Então vamos descaroçar essa jabuticaba, falar sobre isso com o nosso primeiro convidado de hoje.
Politicando por aí.
Conosco Paulo Henrique Casimiro, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Professor Paulo Henrique, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Nós estamos aqui nesse episódio conversando sobre a crise de popularidade do presidente Lula nesse atual contexto e a tentativa de mudança da imagem do governo, né? A popularidade do presidente vem apresentando uma queda nas pesquisas, e não é apenas em uma pesquisa, em pesquisas recentes, né? De popularidade que avaliam a situação, como a população enxerga o governo, apesar aí de números positivos apresentados, principalmente na economia, o governo ainda tem uma avaliação negativa. A avaliação, na verdade, já se apresentou em índices mais satisfatórios, em índices melhores, mas, no entanto, ela vem caindo, especialmente depois aí de uma série de declarações do presidente Lula em relação à política internacional, algo que foi muito bem aproveitado por seus opositores. Professor, aqui o senhor atribui essa queda súbita na popularidade e o senhor acha que o governo está lidando bem com esses números, está reagindo da forma esperada na tentativa de recuperar a sua imagem?
Lula foi eleito novamente numa circunstância muito especial, em que pela primeira vez, depois de muito tempo, um certo perfil do eleitorado apresentou um comportamento político que a gente poderia chamar de radical ou de extrema direita, e esse perfil está ligado a algumas características desses eleitores. Perceptível, por exemplo, uma preferência muito evidente com relação do eleitorado evangélico com relação à alternativa de extrema direita ao Lula, né? Quer dizer, e isso se reflete, entre outras coisas, na avaliação do governo Lula, né? Quando a gente olha o recorte da avaliação pelo eleitorado, o Lula tem uma rejeição muito maior entre evangélicos e do que entre católicos. A única arma que o Lula tem para lutar com essa situação, no campo da disputa propriamente cultural, ele não vai vencer essa disputa. A única arma que ele tem para lutar contra essa situação é o resultado, um bom resultado econômico do governo. A grande questão da economia é que, até que essa percepção de uma melhora muito considerável da economia chegue nos cidadãos, sobretudo na classe média, isso leva um tempo muito, muito mais longo do que a percepção que os indivíduos que têm condições mais vulneráveis sentem com relação a melhoras da economia. Ou seja, se você formula uma política de redistribuição de renda para a população mais pobre, ela sente de modo muito imediato essa melhora. Enquanto a população de classe média tem uma dificuldade muito maior em sentir melhoras nas suas condições de vida. Somado a isso, quer dizer, esse tempo da política econômica trazer resultados, tem o fato de que o Lula assume algumas posições muito polêmicas em um certo perfil do eleitorado, sobretudo um eleitorado que tende a ser mais conservador nos costumes, mas que não necessariamente é de extrema direita. Essa distinção é importante. Há um eleitorado que tende a ser mais conservador, ou seja, que não quer que o governo brasileiro assuma custos muito altos com relação a certas pautas, como, por exemplo, a questão da guerra em Gaza, fica aí um exemplo mais em que o Lula assumiu custos muito altos, mas que ao mesmo tempo está disposta a votar no Lula em determinadas circunstâncias. E isso mina a sua expectativa com relação a esse eleitorado. Então eu acho que tem esses dois elementos que são muito evidentes para mim nesses resultados, ou seja, uma melhora econômica que demora a ser sentida pela população de classe média, sobretudo média-baixa, e o impacto negativo num certo eleitorado conservador, que não necessariamente de extrema-direita, não necessariamente bolsonarista, mas que vê com maus olhos certas posições que o Lula assume.
A economia certamente é um fiel da balança, né? Especialmente quando o assunto envolve a classe média, mas o que a gente vem acompanhando, né, Paulo, aqui houve uma coincidência de fatos, né, uma conjunção de fatores que acabaram desembocando todos ao mesmo tempo, né, e que certamente podem ter contribuído, né. Você até relacionou a questão de Israel, as declarações do presidente Lula em relação a, enfim, um posicionamento mais claro, mais duro em relação aos ataques de Israel ao povo palestino, né, e às vezes também a demora em relação a se posicionar em relação ao Hamas, né, a atuação do Hamas, posicionar, dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Ao mesmo tempo, a gente teve uma crise deflagrada no sistema penitenciário. A questão de segurança pública é um ponto muito sensível do governo Lula e principalmente em relação aos governos de esquerda, né, que tratam ainda a questão de segurança pública com muitos dedos, enquanto a extrema-direita coloca, define a segurança como pauta prioritária, com soluções até muito radicais. A questão da pauta de costumes, né, tem a questão do debate sobre o aborto, sobre o uso de drogas. Essa coincidência de fatos e essa temporalidade, essa simultaneidade pode ter contribuído também com essa queda súbita nesses últimos levantamentos?
Eu acho que pode, né? É claro que quando a gente vê uma pesquisa sobre preferências, avaliação de governo, esse tipo de coisa, o que você tem ali são os dados agregados, né? As pessoas respondem perguntas fechadas, ótimo, bom, ruim, péssimo, regular, ou não sabem. Então, não dá para a gente ter certeza com relação às motivações que fazem com que os indivíduos respondam de uma forma ou de outra. Agora, tentando ler o contexto, me parece que os fatores variáveis foram esses, né? Quer dizer, esses que você mencionou. Você tem uma situação, a questão... E há uma distância, é claro, entre a narrativa construída, a narrativa pública, a narrativa construída pela imprensa e uma avaliação mais aprofundada dos fatos. Quer dizer, a ideia, por exemplo, que a própria extrema-direita reivindica como um campo político que pauta o tema da segurança pública contra uma esquerda que se recusa a fazê-lo porque tem interesse em, entre outras coisas, entre aspas, proteger bandido, né? Quer dizer, é claro que isso é uma cortina de fumaça ideológica, né? Porque evidentemente que não houve uma política pública nacional sistemática durante o governo Bolsonaro, assim como não houve durante os governos do PT, né? Quer dizer, isso é uma autocrítica ou uma crítica que parte da esquerda inclusive faz ao PT, o fato de que não há uma política pública de segurança nacional. A segurança acaba sendo responsabilidade dos estados com muito pouca mediação nacional, federal, e quando a coisa aperta demais, você usa o exército para GLO, né, para manutenção da ordem. Então, não existe uma política pública realmente eficiente de segurança pública. Agora, isso não quer dizer que isso seja uma especificidade do governo Lula. Isso é um fato persistente do governo federal no Brasil há muitos anos, há muitos mandatos, há muitos governos. A mesma coisa vale para a questão, para a forma como a questão de Israel é representada pelo discurso público, né? Quer dizer, o Lula muito diretamente condenou os ataques do Hamas. Quer dizer, agora, ele se volta especificamente à questão ao governo israelense porque existe uma incomensurabilidade entre a ação de um lado e do outro. A gente está falando de um ataque terrorista contra um Estado armado, com exército, com forças armadas efetivas, atacando população civil, mais de 30 mil mortos civis, metade crianças. Então, é claro que a forma como as falas do Lula são representadas na imprensa, são representadas num certo discurso público, acaba enviesando, enfatizando demais um aspecto que parece que ele deixou o outro aspecto de lado, o que não é verdade, né? O que nesse caso da guerra de Israel não é verdade. A gente pode discutir, por exemplo, se ele faz bem politicamente ou não em dizer que Israel está promovendo genocídio, isso é uma outra discussão, mas o fato é que ele não deixou de se posicionar contra o Hamas. Então essas questões, elas têm muito a ver com a forma como os indivíduos lidam com a informação que chega neles, né? Quer dizer, e como essas pesquisas, elas fazem avaliações agregadas, né? Ótimo, ruim, regular. Isso é essa minuciosidade da formação da opinião dos indivíduos não aparece na pesquisa. Mas eu acho que, por exemplo, há indícios de que essa situação é reversível. Quando você olha que 46% diz que acredita que daqui para frente o Lula pode fazer um governo ótimo ou bom, é que isso quer dizer que parte do considerável do eleitorado ainda deposita expectativas positivas sobre o governo, ou seja, parte do eleitorado não está disposta a romper definitivamente com o governo Lula.
Mas esses números são o motivo para preocupação, porque após a divulgação de algumas dessas pesquisas, né, houve uma preocupação generalizada internamente, né, assessores palacianos, ministros que lidam diretamente com presidente Lula,
né?
Exatamente, se reuniram, fizeram uma grande reunião ministerial com intensa cobertura da imprensa no sentido de tentar reorganizar uma estratégia para reverter essa imagem, né, Thay?
Eu ia até perguntar isso pro professor. O professor falou que isso é reversível. Eu ia perguntar justamente isso, se esse início do segundo ano desse mandato do Lula, né, esse resultado dessas pesquisas, se ainda é muito precoce, tendo em vista que o ano começou há pouco tempo.
E eu acrescento, é motivo para preocupação levando em conta que a gente está no segundo ano e esses números apresentam uma parcela considerável de aprovação?
Isso é interessante, né? Porque eu não sei se vocês vão se lembrar, no segundo ano do governo Bolsonaro, houve uma pesquisa no final, acho que eu não vou me lembrar exatamente de cabeça a data, mas acho que foi para o final do segundo ano, uma pesquisa em que o somatório de ruim e péssimo e regular ultrapassava o de ótimo e bom. Assim, com folga. Ultrapassava, na verdade, 50%. Ou seja, que é um caso evidente, digamos assim, de indisposição popular com o governo. Quando o regular, o ruim e o péssimo ultrapassam metade do eleitorado. Das pessoas, da pesquisa, da população da pesquisa. A despeito disso, o Bolsonaro perdeu a eleição com 2 milhões de votos de diferença. Né? Quer dizer, uma coisa é a avaliação do governo, outra coisa é a escolha eleitoral dos indivíduos quando vocês são colocadas. Né? Então, isso já é uma coisa que é importante dizer, porque isso tem a ver como o governo vai se posicionar daqui adiante, pensando, por exemplo, que mudanças de rumo são precisas para se manter no poder nas próximas eleições. Uma das sugestões, por exemplo, que aparece sempre e apareceu nessa reunião ministerial e tem aparecido no contato de alguns ministros com o governo, é uma certa aproximação do eleitorado evangélico que, ao que tudo indica, o Lula é reticente. E eu acho que ele é reticente, sobretudo, me parece, porque todo mundo que fala em aproximação do eleitorado evangélico não diz exatamente como essa aproximação vai se dar, ou deve se dar. Então eu acho, para tentar responder a pergunta de vocês, né, eu acho que o governo está preocupado em melhorar a sua imagem, é óbvio. Como fazê-lo, ninguém sabe. Eu acho que a resposta, por exemplo, a resposta de certos personagens centrais do governo, como o Haddad e como a Simone Tebet, é depositar suas expectativas na economia. E eu acho, num certo sentido, me parece que a do Lula é essa também. Outros setores do governo acham que outros movimentos precisam ser feitos, né? Uma aproximação com relação ao eleitorado evangélico, um maior cuidado, uma tentativa de convencer o Lula de que ele deve se posicionar de modo menos taxativo com relação a questões de política externa. A verdade é que ninguém sabe, né? Ninguém tem uma resposta suficiente para dar sobre os destinos do governo ou como o governo vai buscar melhorar a sua imagem. Eu, pessoalmente, a minha avaliação pessoal é que eu acho que ainda não há motivo para desespero, né? Eu acho que os números são bons e a expectativa com relação à melhora da economia parece que deu uma diminuída em alguns setores que fazem avaliação de crescimento econômico, mas não o suficiente para deixar a gente preocupado. Eu acho que o governo está fazendo aquilo que ele pode fazer dentro de uma situação de muita instabilidade política, porque há um setor do eleitorado radicalizado, né, que tem uma identidade clara e que vai tensionar o governo sempre que for possível.
Você falava, o Paulo Henrique Casimiro, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, você falava aí a respeito de narrativa da imprensa e que ela certamente influencia, né, o eleitorado, a população no geral, na hora de responder a essas perguntas relativas à popularidade, essas pesquisas de opinião que são muito comuns aí ao longo dos governos. Queria saber se, na sua opinião, a narrativa da imprensa, ela ainda exerce uma influência muito grande, principalmente se a gente levar em conta a difusão da rede social, né? Hoje em dia a rede social ela tem uma capilaridade muito maior, hoje as pessoas têm muito acesso à informação, a conteúdo político, né? E a gente pode questionar a qualidade desse conteúdo político que chega às nossas mãos pelas redes sociais, né? Mas elas têm acesso a algum conteúdo político via redes sociais. E nas redes sociais, como as redes sociais ainda são, entre aspas, terra de ninguém, ainda não há uma regulação, um controle, um filtro a respeito de conteúdo, ainda a discussão sobre projeto de lei das fake news, a gente está num território ainda desconhecido. A narrativa das redes sociais, ela faz uma influência maior, ela exerce uma influência maior do que a narrativa da imprensa atualmente, no teu ponto de vista? Por exemplo, a gente falando aí de política de segurança, aí é um momento em que a oposição aproveita para cair em cima do governo Lula e fazer suas críticas justas e necessárias, né? Mas a oposição não leva em conta que esse problema se arrasta antes mesmo até do governo Bolsonaro. A questão de Israel, né? Sobre esse posicionamento até que você mencionou, né? O governo condenou os ataques do Hamas, mas eles vão lá e se atém à questão de tempos antes desses ataques, desse conflito, né? Dizendo que o Hamas parabenizou Lula quando ele ganhou a disputa presidencial. Enfim, uma série de outras discussões. A rede social, nessa queda de braço em relação à influência sobre a opinião pública, ela ganha, ela vence a mídia tradicional, a narrativa da imprensa?
Tem duas dimensões aí que a gente precisa pensar, né? Quer dizer, A narrativa da imprensa ainda tem uma força muito grande na mobilização de um certo discurso que a gente poderia chamar do discurso das elites políticas e econômicas do país, né? Ela influencia muito a forma como membros das elites políticas e econômicas, políticos, empresários, homens públicos de projeção, vão reagir com relação ao governo. Essa mobilização de reuniões ministeriais, evidentemente que isso está preocupado com um nível, digamos assim, um nível apresentar o governo como o governo preocupado com soluções para um certo grupo de pessoas que está atento a esse tipo de movimento, né? Quer dizer, as redes sociais, elas não necessariamente estão reagindo, esse é um ponto importante, ao comportamento imediato e cotidiano do governo. Porque a gente sabe que as redes sociais, elas são bolhas informacionais que não respondem necessariamente, não reagem de modo, digamos assim, compromissado com os fatos do cotidiano da vida política nacional. O que eu estou querendo dizer? Se você, por exemplo, eu, por dever de profissão, monitoro, acompanho algumas redes sociais bolsonaristas, por exemplo. Isso que a gente está discutindo aqui, reuniões ministeriais, pesquisas de opinião, isso ou não chega nessas bolhas informacionais ou chega de modo muito diluído. Ou seja, o dado da pesquisa já chega enviesado por uma narrativa que reforça a recusa, por exemplo, do eleitorado evangélico com relação ao Lula. Ou a informação chega completamente distorcida, com conteúdo que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo cotidianamente nos jornais, nos órgãos de imprensa, nos podcasts, nas universidades, né? Quer dizer, o que as bolhas informacionais das redes sociais, elas são mundos paralelos. As informações não são discutidas nos mesmos termos que a gente discute, ou que a imprensa discute, ou que um cidadão que se informa pelos modos tradicionais de informação discute, né? Quer dizer, então, são mundos que precisam ser avaliados por parâmetros completamente diferentes. A informação que chega nas redes sociais, sobretudo nas redes sociais de extrema-direita, ela tem um viés profundo, ela é sempre acompanhada por uma narrativa muito robusta com relação a uma certa posição política que quer reforçar a visão de mundo daquele grupo. Então, resumindo, não importa as discussões internas do governo para mudança de rumos, para melhorar a imagem. A forma como essa informação vai chegar nas mídias sociais, em boa parte dela, é filtrada por uma narrativa que serve unicamente para reforçar uma posição prévia já dos indivíduos que estão consumindo aquela informação. É muito pouco provável que os indivíduos mudem de opinião porque vão se informar por meio de grupo de WhatsApp.
Nós estamos conversando com Paulo Henrique Casemiro, professor do IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre a crise de popularidade do governo Lula. A gente falava sobre Israel, né, e essa avaliação da população em geral a respeito da atuação, né, e isso impacta, né, tem uma participação muito grande do eleitorado, da população evangélica, né, não o eleitorado, porque no grosso o evangélico não esteve ao lado de Lula e não participou da sua eleição, não votou no presidente Lula, mas eles acompanham de forma muito crítica, influenciados pelos políticos de oposição que ainda trabalham no sentido de tentar enfraquecer o discurso do governo, né?
E houve um momento em que ele chegou a pensar que uma aproximação estaria sendo ensaiada, né? Isso chegou a ser questionado.
Inclusive, houve um discurso recente, né? Recente não, já tem algum tempo, de alguns líderes evangélicos dizendo que perdoariam Lula, né? E aí veio também, exatamente. Houve uma resposta por parte de pessoas do governo dizendo, não, nós não queremos o perdão dos evangélicos que ao longo dos últimos 4 anos estiveram com Jair Bolsonaro. Ao contrário, nós queremos distância, né, dessas pessoas. E aí, em relação a essa questão de política internacional, tem Venezuela, né? A gente tem aí a forma como o governo federal lida com o governo de Nicolás Maduro. Para muitos, o Brasil lida de forma muito passiva, muito tranquila, sem muita crítica em relação a determinados governos, especialmente no Cone Sul, né, no Sul Global, como se fala. A posição do Brasil em relação à Venezuela, muito embora isso não afete a vida da população como um todo, né, a questão econômica gera muito maior impacto quando a gente fala da população mais pobre, né, mas muita gente acaba falando, Venezuela, o Brasil vai virar Venezuela, e sempre colocam essa questão. A questão venezuelana, né? A relação do governo brasileiro com a Venezuela também afeta, na sua avaliação, esse posicionamento da população nessa pesquisa?
Isso é uma questão que sempre acompanhou o governo Lula, né? Quer dizer, uma posição de não condenar governos latino-americanos enfim, que podem ser acusados eventualmente de violações aos direitos humanos, de prisões políticas, como tem acontecido na Venezuela. Isso foi sempre a política do PT no poder, né? Isso muniu uma certa acusação de, enfim, comunismo, esse tipo de delírio coletivo que ocupou a cabeça de muitos brasileiros em determinado momento da nossa história recente. Essa posição do governo Lula, que repete a posição do governo, dos governos do PT anteriores, ela tem a ver com o fato de que, no cálculo do PT, se projetar como uma liderança latino-americana, uma liderança regional, pressupõe, entre outras coisas, que o governo não assuma custos de conflito muito altos com os países vizinhos. Isso é um cálculo, a gente pode considerar errado ou certo, mas esse é o cálculo do governo. Ou seja, não condenar de modo muito taxativo países vizinhos, porque isso pode comprometer a posição de liderança do Brasil. Tanto é que, se a gente olha as prisões recentes, né, de aliados políticos da opositora ao Maduro, os países que assumiram uma posição de condenação muito dura foram Argentina e Uruguai, né? Argentina governada por um presidente de extrema-direita e Uruguai governado por um presidente de centro-direita que tem uma relação muito cordial com os governos de esquerda na América Latina, né? De muito respeito e muita convivência pacífica, digamos assim. Agora, respondendo à pergunta de vocês, qual é o impacto disso para o eleitorado? Eu acho que, se houver esse impacto, é muito pequeno, porque, na verdade, esse é o tipo de informação que confirma vieses, né? Um eleitorado que tem uma recusa, um eleitorado mais à extrema-direita, que tem uma recusa integral do governo Lula, ele vai se posicionar contra quaisquer políticas que o governo Lula assumir. Então, qualquer posição serve, na verdade, para confirmar uma posição prévia, que já está tomada. Então, o fato de o governo brasileiro, que há poucas horas atrás, inclusive, se manifestou no sentido de que vai buscar conversar com o governo venezuelano para que o governo venezuelano explique melhor essas prisões que estão sendo feitas, né? Mas isso não vai aparecer, essa informação que eu acabei de descrever, não vai aparecer nesses ambientes informacionais de extrema-direita, né? A informação que vai aparecer é aquela que dá conta de que o governo Lula é conivente com a Venezuela, com as violações à democracia na Venezuela. Por outro lado, um eleitorado que tem uma posição pró-governo mais persistente também não vai mudar a sua posição por causa da questão venezuelana, mesmo eleitores que eventualmente acham que o governo está agindo de modo errado. Isso pode influenciar numa pequena parcela do eleitorado, mas eu não creio que a questão venezuelana hoje exerça um fator tão grande. Como eu disse, ela serve mais para reforçar certas narrativas do que propriamente para induzir o comportamento do eleitorado num sentido X ou Y.
Nós conversamos aqui no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil, com Paulo Henrique Casemiro, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos e o IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, sobre a crise de popularidade do governo Lula e as estratégias para mudar a imagem do governo. Professor Paulo Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo seu ponto de vista. Até uma próxima oportunidade.
Imagina, eu que agradeço, foi um prazer.
Obrigada, professor, até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Nós falamos de pesquisas aqui, Maurício, e temos os resultados de algumas. A pesquisa IPEC aponta que a avaliação do governo Lula caiu para 33%, pior índice registrado desde março do ano passado. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto, o governo Lula tem 33% aí de avaliação ótimo e bom. Em dezembro do ano passado, esse índice era de 38%. Os que classificam a administração como regular também são 33%, enquanto a pesquisa mostra 32% para ruim ou péssimo.
Bom, nesse levantamento anterior, o Datafolha, né, um outro levantamento, você falou do IPEC, né, o Datafolha mostra que a reprovação ao governo Lula na cidade de São Paulo, onde o Datafolha focou essa pesquisa, a avaliação, a reprovação ao governo Lula cresceu 9 pontos. 9 pontos de crescimento, segundo o Datafolha, no intervalo de pouco mais de 6 meses. No total, dizem considerar a gestão do petista ótima ou boa, 38% dos entrevistados. Agora, outros 28% avaliam como regular e 34% como péssima. Não souberam responder aí 1% da amostra. E no levantamento anterior, que foi realizado em agosto de 2023, a gestão Lula era aprovada por 45% dos eleitores da capital paulista, ou seja, de agosto de 2023, quando era 45% de aprovação, foi para 38% aí nessa pesquisa recente, nessa pesquisa aí realizada pelo Datafolha no mês de março. Tayana.
Vamos continuar então falando sobre esse assunto, batendo um papo agora com mais um entrevistado aqui nesse episódio.
Direto do Palanque.
Conosco o Paulo Loyola, estrategista político, professor de marketing político, mestre em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da Baselab, empresa especializada em marketing político. Paulo Loyola, obrigado pela sua participação aqui conosco, por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado. Grande honra estar aqui.
Honra toda nossa. Paulo, a gente está analisando aí a crise de popularidade do presidente Lula, do governo Lula, nesse período aí, nesse início de 2024, Lula que apresentou bons índices de popularidade junto aí ao seu eleitorado e aos que não votaram, né, a população em geral. E a gente teve pelo menos 3 pesquisas recentes realizadas, todas de forma, inclusive, simultânea, né, e o presidente Lula apresentou queda nesses índices de popularidade. Queria saber de você, e como especialista no assunto, né? O motivo desses números estarem em queda, principalmente levando em conta que o governo vem apresentando números positivos no que diz respeito à economia, em relação à inflação, em relação ao crescimento da economia brasileira como um todo, né? Queria saber aqui, a gente pode atribuir nesse momento essa queda de popularidade?
Vou tentar aqui agregar a discussão, mas não reduzi-la. Eu acho muito importante dizer isso. Por que eu estou comentando isso? Tem muita gente falando que o problema é só a comunicação. E eu vou abordar o problema de comunicação, mas lembrando que o problema não é só a comunicação. Eu acho isso muito importante de ser dito. A gente tem hoje um governo que é a esquerda, porém que é minoria no Congresso. A gente tem uma base majoritariamente conservadora. A gente tem uma oposição muito bem organizada no sentido de comunicação para cobrar do governo, que inclusive obteve vitórias significativas agora, com a Carolina Detone, deputada federal na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e com o Nicolas Ferreira, deputado federal, na Comissão de Educação. Isso vai pressionar muito o governo, porque essas comissões são extremamente estratégicas para delimitar o que vai ser votado e o que não vai ser votado, para além de dar uma boa capacidade para a oposição de pautar, principalmente nas redes. Agora, o problema de comunicação do governo, para mim, passa por alguns pontos. Primeiro deles, me parece que hoje a noção de comunicação que se tem, de maneira geral, não só dentro do governo, mas dentro da esquerda como um todo, ela é uma noção ultrapassada. Ela ainda está presa no mundo onde a imprensa tradicional controlava a informação, ela ainda tem uma estética muito antiga, ela ainda tem uma linguagem que é muito hermética, que é muito fechada, que é muito inacessível, que é elitizada, que não alcança a população como um todo. E aí, repito, estou falando aqui de coisas que englobam a comunicação do presidente, que englobam a SECOM, mas que englobam, na verdade, toda a cultura de esquerda em torno da questão da comunicação. Me parece que são poucos os quadros que entenderam, de fato, que a gente está saindo de uma dinâmica de comunicação de massa e transitando para uma sociedade em rede hiperconectada. Eu poderia até dizer, sendo um pouco mais ousado na minha fala, que já fizemos essa transição. 18 marcou muito essa transição. A pandemia forçou também uma boa parte da população que não estava conectada à internet a fazer essa movimentação. Então, para a gente ter noção, 10 anos atrás, a gente tem quase aí metade das pessoas que hoje estão conectadas à internet não estavam 10 anos atrás. Estou falando aí de 2014, tá? O aumento de lá para cá foi de mais de 70, 80% de número de pessoas acessando a internet. Isso gera uma dinâmica que a gente chama de sociedade em rede, mas que também é muito caracterizada por um processo onde as pessoas estão hiperconectadas, as pessoas podem produzir seu próprio conteúdo o tempo inteiro, podem criticar, podem se conectar e podem, a partir disso, buscar influenciar o jogo político de uma maneira que não era possível até então. Isso muda demais a dinâmica de comunicação. Por que muda a dinâmica de comunicação? Se você está conectado muito diretamente a muitas pessoas e essas pessoas se nutrem em termos de informação, aumenta muito a tua confiança no indivíduo, então aumenta a importância do pastor, aumenta a importância do colega de trabalho, aumenta a importância do vizinho, aumenta a importância das suas relações familiares e diminui o nível de confiança que você tem nas grandes instituições, né? Então, o que a gente vê, inclusive em termos de pesquisa, é diminuição da confiança das grandes instituições e aumento da confiança nos indivíduos. E para onde que isso nos joga e o que, que eu acho que o governo ainda não entendeu deste processo? Isso nos joga para um lugar onde a gente precisa ter um cuidado maior com um ecossistema produtor de conteúdo, com os pequenos produtores de conteúdo, com a militância, treinar a militância. A militância de esquerda, a gente vem de uma dinâmica sindical, trabalhista, estudantil. E aí, vamos lembrar, a gente tem um percentual muito baixo de brasileiros hoje, por exemplo, que tem CLT. Hoje eu tenho somente 1/3 da população ocupada tem CLT. O mundo do trabalho, a pessoa que é, por exemplo, um motorista de Uber, ela não se entende mais como trabalhador, ela se entende como empreendedor, ela se entende como empresário, ela se entende como pessoa que é dona da sua própria dinâmica de trabalho, do seu próprio meio de produção. É muito importante a gente entender essa dinâmica e, menos do que brigar com ela, tentar dialogar com ela. Ainda que eu acho que a gente tenha feito ótimos gestos para esse campo, mas que a gente ainda falha muito neste processo de comunicação. Por quê? Porque muda muito a dinâmica de produção de conteúdo, demanda uma outra imagem, demanda menos texto, demanda mais vídeo, demanda questões mais enérgicas, demanda mais emoção, menos factual, menos e um contato mais direto com a população. Então, como eu já falei, gera uma demanda da gente ter um cuidado com o ecossistema, da gente treinar a militância, da gente rever a nossa posição em relação à questão da comunicação, demanda que haja um entendimento do funcionamento dos algoritmos e está tudo mudando muito rápido. Se a gente for olhar, 2 anos atrás, a gente não tinha inteligência artificial generativa que a gente tem hoje. A gente não tinha o ChatGPT, a gente não tinha o Midjourney, que são ferramentas que, com poucas frases e poucos cliques, conseguem já gerar uma imagem, conseguem já gerar um texto, conseguem já gerar um conteúdo que vai impactar muita gente. A questão de entender o funcionamento das métricas, dos algoritmos, de tráfego pago, tem uma tendência grande nesse mundo hiperconectado que, do meu ponto de vista, já não se trata mais de uma comunicação de massas, de hipersegmentação. Você já não faz mais a campanha para um território. Você faz a campanha para as mães solo de classe D e E daquele território. Você faz uma campanha para os comerciantes têxteis de determinado território. Você faz uma campanha para pessoas relacionadas ao movimento de negritude ativas na militância para uma determinada campanha. E isso muda muito a dinâmica, que eu já não penso mais a comunicação como uma grande mensagem que vai impactar todo mundo e, a partir daí, sensibilizar uma parte delas. Eu preciso pensar a comunicação como centenas, milhares de mensagens que vão impactar de maneira direcionada, segmentada, cada parte desta população. E essa é uma dinâmica que me parece ainda não ter sido entendida pelo governo, nem pela esquerda como um todo.
Aí seria necessário, então, digamos, recalcular a rota.
Do sentido que eu estou falando, sim. E aí eu acho que tem algumas ações muito práticas que a gente, como campo de esquerda, poderia e deveria estar tomando. Como eu falei, precisa formar a militância no digital, principalmente os jovens. Hoje esse processo ele não está ocorrendo. Hoje as fundações partidárias não exercem esse papel. Os partidos também, inclusive por uma questão até geracional, né? Se a gente for olhar a direção dos grandes partidos de esquerda, elas estão na mão de pessoas de uma geração que tem uma dificuldade grande com a questão do digital, e aqui eu não, é só um reconhecimento de um fato. A gente precisa fomentar o ecossistema, falar mais sobre quem são os produtores de conteúdo da esquerda, ajudar esses produtores de conteúdo, divulgar, apoiar. Vou dar um exemplo prático aqui. Nas lives de Bolsonaro, ele sempre falava de vários deputados, de vários canais, e esses canais, a cada vez que eram citados pelo Bolsonaro, cresciam muito. Você não vê a esquerda fazendo este mesmo movimento de fortalecimento de ecossistema. E aí, para além de treinamento, para além de fortalecimento, tem um olhar para dentro de casa, para dentro da própria produção, que é entender essa nova estética, entender que por exemplo, o brasileiro tem uma dificuldade grande com o texto. Se a gente for pegar a média OCDE, ou mesmo a média América Latina, brasileiro é um dos que menos lê. Em compensação, se você olhar os dados, por exemplo, do WhatsApp, o brasileiro é um dos que mais manda áudio no mundo, a ponto de assustar o presidente do WhatsApp. Por quê? Porque a gente tem esta cultura no Brasil. Pouca leitura, e obviamente eu estou fazendo aqui uma generalização da necessidade da gente se comunicar e da gente atingir outras frentes da população que não aqueles que já estão convertidos, tá, gente? Eu acho que, para os convertidos, todo mundo sabe o quanto o PIB cresceu, todo mundo sabe que a renda foi o maior aumento desde o Plano Real, todo mundo sabe que a gente está na menor taxa de desemprego desde 2014, porque, inclusive, falando sobre a linguagem especificamente, o que a esquerda comunica são números. Já a direita entendeu, nesta nova dinâmica, a importância de contar histórias, de usar a emoção, de usar o inimigo comum, de usar o medo, de usar a esperança, de usar a raiva, de usar uma série de emoções que, no final das contas, é o que faz, de fato, as pessoas se engajarem num conteúdo. Essa comunicação factual, ela é muito difícil de atingir a população como um todo. Quem tem feito isso muito bem no governo, de maneira geral, é o vice-presidente Geraldo Alckmin, por exemplo.
Ou seja, a extrema-direita, né, a oposição ao atual governo, ela sabe, ela aprendeu, ela desenvolve, né, e a gente pode até dizer que dá aula atualmente em relação à construção de narrativas, né? Essa dificuldade de comunicação, né, falar com o mais pobre, falar com as camadas mais populares, com os mais humildes, né, me parece que sempre foi uma dificuldade, né? Não só do governo atual, né, mas da esquerda como um todo, né? A gente, enfim, trazendo aqui para uma realidade do Rio de Janeiro que você deve conhecer muito bem, muito se fala que a esquerda só conversa com o pessoal da Praça São Salvador, né? Chamam de esquerda cirandeira, né? Só fala com o pessoal das universidades, né? E não fala com a população que realmente depende de uma política pública, de políticas sociais, né? Algo que, num passado um pouco mais distante, quem fazia muito bem era o PDT, que conversava muito com o povo. O Leonel Brizola, que era um cara muito culto, ele sabia chegar no povo mais pobre e havia justamente essa facilidade de conversar com o político local, isso numa época em que não havia rede social, em que não havia essa conversa muito mais próxima, né? E você lembrou das lives do Bolsonaro em que ele agradava, né, ao fazer menção, ao citar um canal pequeno e estimular que as pessoas que seguissem esses canais, né? Queria saber de você se o mais próximo da comunicação mais simplificada nas redes sociais que o atual governo, enfim, o que o atual grupo que está na frente do governo atingiu, foi durante a campanha eleitoral, quando o André Janones se aproximou, enfim, ajudou nessa política de guerrilha nas redes sociais. A gente pode avaliar que foi o ponto mais alto do atual governo, né, que ainda não era governo na época. O Janones, ele usava de uma estratégia um pouco mais próxima do que a gente pode falar, enfim, de uma estratégia bolsonarista, mas voltada para a esquerda. Na tua avaliação, foi o ponto alto da esquerda ainda na campanha eleitoral e ela não se repetiu ao longo desses 2 anos de governo?
Eu quero fazer um comentário antes sobre o que você chamou de narrativa, que eu concordo com você, que você falou, a direita consegue encaixar melhor a narrativa. Só que a gente precisa entender que encaixar melhor a narrativa não se trata somente da forma, se trata também do conteúdo, mas principalmente da distribuição. E aí eu vou puxar disso para falar da sua pergunta de fato. Sim, ali tinha um esforço, é normal a gente ver que em campanha, um grande esforço de comunicação, eu trabalho com comunicação política, eu tenho muito mais demanda no período eleitoral, porque não se valoriza isso fora do período eleitoral. E o que me parece que ainda não foi entendido pelos quadros de esquerda é que hoje vai importar menos para a avaliação, reparem, e não estou falando aqui de uma questão técnica da gestão pública, que inclusive é a minha formação e é de onde eu venho. Mas vamos lá, vai importar menos para a avaliação o desempenho de uma área técnica e vai importar mais para a avaliação aquilo que se fala sobre isso. Vamos pegar um exemplo, você falou do Rio de Janeiro. A educação municipal do Rio de Janeiro é uma das maiores, salvo engano, a maior rede da América Latina de educação pública. E pelo tamanho, pelo orçamento, tem, obviamente, uma série de dificuldades que são de difícil gestão. Estou falando do ponto de vista da gestão. Agora, como que Eduardo Paes, por exemplo, comunica isso? Mostrando a menina que se emocionou, fez o recebido ali, uma coisa que a gente fala na internet, quando você recebe um pacote, um presente, alguma coisa, e faz um vídeo abrindo, e que se emociona ao receber os livros e o uniforme da prefeitura. O Eduardo Paes imediatamente captou essa pessoa para ele. Trouxe essa menina, recebeu dentro da prefeitura, mostrou para todo mundo, postou o vídeo, bombou nas redes. E você pode ter certeza, a percepção coletiva sobre a educação municipal pública do Rio de Janeiro melhora a partir daquele processo. Inevitavelmente, isso não é sobre o desempenho do Rio de Janeiro no IDEB. Isso é sobre utilizar as redes para conseguir fazer chegar no seu público a impressão de que aquilo está indo bem, está mudando a vida das pessoas, está se conectando com a emoção. Então, repara, não tem exemplos só na extrema-direita. E aí, quando eu falo da questão de encaixar a narrativa e ser também não só sobre forma e conteúdo, mas também sobre distribuição, você vê todos os deputados da direita têm grupo de WhatsApp, lista de transmissão, se conectam diretamente com o público, canal no Telegram, canal no YouTube, estão no Quai, estão no TikTok, estão fazendo um esforço de distribuição da mensagem muito grande. Esse esforço, do ponto de vista da esquerda, ele é quase que inexistente. Ele e eu tenho tido muitos embates com a esquerda nas redes. Outro dia fui muito criticado por uma parte da militância, porque eu critiquei o presidente Lula por não legendar os vídeos. Eu acho o fundo do poço a gente ter uma estrutura de um governo federal e sequer ter a capacidade de legendar um vídeo antes de postá-lo. E por acaso, depois disso, todos os vídeos vêm sendo legendados. Agora, entende? E aí eu até usei, assim, O Twitter, por exemplo, é uma linguagem que é muito hiperbólica, né? E aí eu falei dessa legenda, dessa coisa da legenda, de uma maneira muito hiperbólica também. E aquilo rendeu muito. E as pessoas, não, então você está lutando contra o governo. Eu falei, gente, não é possível que vocês estejam falando isso para mim. Eu todo dia aqui estou mostrando coisas boas do governo, estou trazendo novos pontos para a pauta progressista, estou falando sobre emoção, estou falando sobre distribuição, estou falando sobre algoritmo, estou ensinando, escrevi livro, tenho um monte de aula, tenho um monte de vídeo, gravo podcast todo dia. Não é possível que eu dizer que a falta de legenda e logo a falta de acessibilidade de um vídeo do presidente não seja reconhecido por vocês como uma crítica válida a ser refletida, entende? Então sim, a gente teve aquele ponto alto, porque é uma questão que não tem muito segredo. Assim, é investimento, tem que investir, tem que botar dinheiro, tem que contratar gente, tem que produzir conteúdo, tem que fortalecer o ecossistema. Não tem jeito. Isso a direita faz muito bem e a gente não faz.
Inclusive, a gente observa uma diferença em relação à estética, né? Você falou da questão da legenda, que é algo hoje em dia básico, né? Porque as pessoas, como você mencionou, têm preguiça de ler, né? Não têm paciência de se deparar com um texto. Sim. E interpretar, ou quando lê um texto, lê uma legenda.
E muitas vezes não usam nem o fone. Não,
exatamente, vão com o volume lá no alto, você tá no ônibus e aí ela dispara o som. E aí o que acontece, né? É fundamental você entregar um conteúdo cada vez mais mastigado, mais pronto pro consumo, para você dar o seu recado, né? E eu queria ver com você, enfim, você é especialista no assunto, não há o que questionar. A estética, né, das entregas de conteúdo do governo, né? Vamos fazer um paralelo com o governo Bolsonaro, que é inevitável, né? As lives do governo Bolsonaro, você tinha o presidente sentado à mesa com uma série com a papelada espalhada, né? Ele cercado de seus assessores, de seus parlamentares mais próximos. Tinha lá o intérprete de Libras lá, que também se popularizou e muito, né, nesse período. Enquanto você tem a live do presidente com o apresentador, você tinha, né, o Marcos Uchoa, que é um consagrado repórter, muito, muito popular para quem acompanha reportagens de profundidade, quem gosta de um material bem apurado, uma estética muito bem estruturada, com elementos gráficos muito bem posicionados, com cenário e tudo mais. Traz um pouco mais de proximidade, né? Você fazer uma live num espaço improvisado, né? Eu lembro das minhas aulas de história quando o professor falava do Jânio Quadros, né? Que ia discursar para o público com aquele terno preto surrado e ele colocava pó de pão nas ombreiras para parecer que estava com caspa, né? Para mostrar que era próximo do povo, que tinha os mesmos problemas do povo, que tinha caspa, que tinha uma série de outros problemas, né? Essa estética limpinha talvez não afaste um pouco a população que tem seus problemas diários, que tem caspa também?
Bem, você tem toda a razão. Mas eu queria dar uma explicação, sem ser muito técnico, tem uma questão que Lula e Bolsonaro, por questões de estratégia, de escolhas, e vamos lá, vencemos, então não estou dizendo que a escolha do Lula foi errada de jeito nenhum, mas para essa última eleição, usaram arquétipos, que é uma coisa que a gente usa muito na comunicação, diferentes. Lula estava representando a esperança, Lula estava representando a ciência, Lula estava representando um outro movimento que não é do homem simples, que inclusive foi o que fez Lula chegar à eleição da primeira e da segunda vez. Lula tinha utilizado ali, e essa questão do arquétipo vem ali de estudos psicológicos, psicanalíticos, de Jung, e depois foi aprofundado por outros autores. Mas ele começa muito com uma figura do rebelde, que Ciro tentou se colocar nesta posição. O Ciro tentou ser, em 2022, o que Lula foi no pós-redemocratização, nas eleições do pós, das três primeiras eleições que ele perdeu. Só que isso não estava na demanda do público, não estava dentro da questão do sentimento social, que é uma coisa que a gente fala muito também. Lula entendeu, de maneira, para mim, muito genial, que para vencer aquela eleição, ele precisava se colocar como um cara experiente, conciliador. Enquanto Bolsonaro já apostou, sim, nessa ideia do homem simples, da representação dos valores, da família, do combate à corrupção, indo em dores muito profundas da população. Não é que Lula não tenha se conectado também com outras dores muito profundas da população. É que, em termos de narrativa, estética e discurso, se posicionaram de maneira diferente. Agora,
Bolsonaro seria mais um personagem.
Cara, eu vou falar uma coisa que talvez desagrade muito o público, mas eu preciso falar. A política, de maneira geral, sempre vai ter essa questão do personagem, à esquerda ou à direita. A questão é se esse personagem está sendo mais desejado, está sendo mais efetivo dentro do desejo da população naquele momento, do que um ou do que o outro. E nesse caso, especificamente, em 2022, Lula foi mais efetivo. Vou falar assim, o personagem Lula foi extremamente bem sucedido, tanto que ganhou a eleição. Mesmo com tentativa da PRF de impedir pessoas de votar, mesmo com todo o questionamento feito às urnas, mesmo com todas as fake news, mesmo com todo esse processo, vencemos, tá? Agora, o processo de gestão, ele já muda um pouco a dinâmica. Porque ele não é aquele tiro curto. Ele não tem a dinâmica do vamos lá, vamos votar, vamos resolver. Ele é uma dinâmica contínua. E essas coisas, elas vão se sedimentando. Essa é uma preocupação grande que eu tenho, que eu acho que a gente precisa buscar para essa expansão, para melhorar esta avaliação, um público que está mais ao centro político. Porque a militância de esquerda nós já temos. E a nossa comunicação já chega nesse pessoal, já converteu este pessoal. A gente não perdeu a nossa militância, a gente não perdeu a esquerda, a gente não está em crise interna. A gente está com uma crise de diálogo para a expansão do público atual. Num cenário que está muito polarizado. Num cenário que a direita, e eu sempre falo isso em termos de marketing político, porque é uma coisa que pouca gente fala, mas assim, ser oposição é muito mais fácil do que ser situação, né? Ser oposição você é pedra, ser situação você é vidraça, ser governo você é vidraça. Mostrar para as pessoas, nesse mundo atual, com um grande sentimento antipolítica, que o governo é bom para elas, que o setor público é bom para elas, quando elas são bombardeadas pela mídia, pelo vizinho, pelo pastor, pelo colega de trabalho, pelo chefe e por todo mundo, de que está tudo ruim o tempo inteiro, é muito difícil. Então é muito mais difícil estar neste lugar. Agora, o que me parece é que a gente precisa urgentemente melhorar nossas estratégias de distribuição, melhorar nossa linguagem, melhorar nossa estética, para que, de fato, as pessoas consigam entender e sentir que a renda do brasileiro aumentou 11,2%, que é o maior aumento desde a implantação do Plano Real. Isso é imenso. Que o governo aumentou as bolsas, melhorou a pesquisa. E isso é ótimo para o crescimento, para a sustentação do crescimento do país. Que o país, por exemplo, tem uma briga que eu tenho sempre comprado, que é com a questão do agro, por exemplo. O plano safra do presidente Lula foi 27% maior do que do último governo Bolsonaro, que já tinha sido maior do governo Bolsonaro. O plano safra é um investimento do governo em empréstimos para o setor agropecuário, não só para a grande agropecuária. E aí pega uma série de atores ali. Por quê? Porque a agropecuária, que é tão utilizada pela direita dentro do discurso, que está sustentando o Brasil, que é altamente dependente de investimento público. Sem o governo não existe setor agropecuário. E a gente não fala isso. Então, acho que tem muitos elementos. Por exemplo, vou entrar na pauta da segurança pública, que eu tenho discutido muito também dentro desse processo. Interessa pouco para as pessoas se tem mais gente armada, menos gente armada. Interessa mais para as pessoas a sensação que elas estão tendo de que vão ser roubadas ou não vão ser roubadas. Vou dar um exemplo prático. Os índices de segurança em 2023 praticamente todos melhoraram. Homicídios caiu quase 5%, por exemplo. Ainda assim, a percepção piorou. Repara como a gente tem um problema de comunicação. E aí agora, qual é a grande questão? É a fuga dos presídios. Cada vez que se tem uma fuga de presídio, a direita vai crescer, vai capitalizar. E a esquerda está no cantinho do ringue, sendo espancada, sem a menor capacidade de reação.
Muito embora esse seja um problema anterior, né?
Muito. O problema é muito complexo. Mas cadê a esquerda contando a história de quem superou o sistema prisional, sabe? Voltou para a sala de aula, constituiu família, emociona, entende? Mostrar, porque as pessoas não vão entender que existe possibilidade da recuperação de alguém oriundo do sistema prisional pelos números. Elas vão entender isso vendo histórias, sentindo emoção. Ainda que, por exemplo, as soluções da direita sejam péssimas. Acabar com saidinha, CAC, armar a população civil, diminuir maioridade penal, são soluções que não funcionam. E a gente sabe que não funcionam. Todo mundo que é técnico do assunto, os especialistas do assunto, sabem que não funciona. Ainda assim, o que é que acontece a partir disso? Eles propõem uma solução de curto prazo, populista. E isso impacta a população. Por exemplo, todas as pesquisas têm mostrado apoio às absurdas ações da PM na Baixada Santista, né? Por quê? Porque a população está absolutamente cansada deste processo do tráfico, do poder paralelo, do roubo, das drogas, porque isso afeta muito diretamente a vida das famílias lá na ponta. E nos falta capacidade de dialogar com essa população sobre este problema.
Ou seja, se o governo quiser, enfim, reverter essa crise de popularidade manifesta nos índices das pesquisas divulgadas, precisa mexer em pontos estratégicos e principalmente mudar a abordagem, mudar o discurso, simplificar a conversa, né? Aliás, fazer a coisa mais conversada, falar diretamente com o público, com a massa, com o povo, né? Como se fala, com o povo brasileiro.
Até humanizar mais esse discurso também. Né?
Exatamente. Bom, a gente conversou aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Tivemos uma aula aí com Paulo Loyola, estrategista político, professor universitário de marketing político, mestre em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da Baselab, consultoria de estratégia e marketing político. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar conosco aí muito da tua vivência, da tua experiência nesse trabalho de marketing político. Obrigado pela tua participação, pela tua contribuição e até uma próxima oportunidade.
Olha, eu que agradeço. Fico à disposição sempre que quiserem. Uma honra estar aqui no programa, viu?
Obrigada, Paulo. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.
Então é isso, Maurício. O episódio de hoje chegando ao fim. Amanhã estaremos de volta, né? Terça-feira foi dia de falar de política. Amanhã, nossa temática é sociedade e nós vamos aproveitar a data para trazer um episódio para romper preconceitos, digamos assim, né? Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dia 3 de abril. Nós vamos, portanto, falar sobre esse assunto, sobre o transtorno do espectro autista. Nós vamos falar aqui no Jabuticaba Sem Caroço, que é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico. Então, por isso, a gente, de certa forma, vê com mais frequência, né, as pessoas denominando quem recebe o diagnóstico de transtorno de espectro autista sendo denominado como uma pessoa atípica.
Atípica, pois é um termo que tem sido muito adotado nos últimos tempos, né, e a gente, interessante essa conversa, né, essa abordagem para desmistificar alguns assuntos, né, e também para tirar um pouco da carga de preconceito, né, que as pessoas têm em relação ao autismo, em termos que a gente adota normalmente no nosso dia a dia, né? A gente tem avançado tanto, né, quando se trata de termos relacionados ao racismo, termos relacionados à homofobia, né? A gente tem combatido muito termos nesse sentido, né? Termos capacitistas, a gente tem ainda um pouco avançado de forma muito lenta em relação ao autismo, então a gente precisa dessa conversa para entender melhor do que se trata. conta do que se trata esse transtorno, trazendo a fala dos especialistas, trazendo a fala de quem convive com essa situação no dia a dia. Então, eu convido você, ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço, a acompanhar esse nosso episódio de amanhã.
Só corrigindo aqui, Maurício, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é hoje, 2 de abril, mas é um mês que é dedicado
exatamente
a isso, uma semana dedicada a isso, então nós vamos abordar esse tema no episódio de amanhã. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.